Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Dumann e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Esse é o episódio 3, um episódio especial porque conta com a participação da doutora Fernanda Cavallari de Castro. Ela tem doutorado em fertilização in vitro, com trabalhos na USP com a doutora Cláudia Leal e na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, com o Dr. Peter Hansen, que é autoridade mundial no assunto. Então, juntaremos duas áreas de extrema importância na produção de ruminantes, nutrição e reprodução, que precisam caminhar em sinergia e podem determinar a lucratividade de um sistema de produção. Por isso, fique ligado nas dicas e levantamentos para obter eficiência máxima na reprodução dos animais. O trabalho de 2018 desse episódio é intitulado Influência da Nutrição Maternal e Estresse Térmico no Desenvolvimento do Ócito e Embrião, de autoria de Abdelati e colaboradores, na revista International Journal of Veterinary Science and Medicine. E agora um levantamento das principais influências do desenvolvimento embrionário com estresse térmico. Para maiores informações, recomendamos a leitura na íntegra do trabalho. Bem, os autores iniciam apontando os crescentes aumentos na temperatura global por ação contínua dos gases do efeito estufa, que fazem com que a Terra aqueça mais gradativamente. Então, quando falamos de estresse térmico em vacas, temos que concordar que não é um problema que vai desaparecer com o passar do tempo. Pelo contrário, o desafio tende a ser cada vez maior. E lembrando que a produção tem que sempre aumentar. A população esperada para daqui a 30 anos é de 9,6 bilhões de pessoas. E aí, será que temos como produzir carne e leite para tanta gente? A necessidade de aumento da eficiência é nítido. Então, se tem algo que pode atrapalhar a eficiência de uma vaca, é a temperatura e umidade ambiente. Então, controlar esse fator limitante é peça-chave para se atingir uma eficiência máxima. Quando se fala de conforto térmico, temos uma nítida diferença de desafios ao redor do mundo. Mas o que temos que concordar é que se a temperatura de conforto de uma vaca holandesa é em média de 6 a 16 graus Celsius e passando dos 25 graus Celsius já entra num limiar crítico, então com certeza na maior parte do Brasil, na maior parte do ano, esses animais são desafiados quanto ao seu conforto térmico. A umidade também interfere bastante no estresse ambiental do animal. Assim, por avaliações do índice de temperatura e umidade, se pode ter uma noção da intensidade do estresse da vaca, sendo valores de um índice abaixo de 71 sem estresse térmico, de 72 a 79 no índice é o estresse leve, de 80 a 90 é estresse moderado e acima de 90, provavelmente a vaca está bem estressada, com a língua de fora, respiração ofegante, consumo de alimento e produção despencam, concentração de CO2 aumenta muito, a excreção de bicarbonato na urina aumenta, aí o pH do sangue fica instável e de aí em diante é ladeira abaixo. Acredite, a produção e reprodução já estão bem comprometidas e são segundo plano no organismo da vaca. Para ela só sobreviver já é vantagem. Por isso, ferramentas têm que ser usadas para manter a temperatura sob controle e assim atingir o potencial máximo dos animais. Eu, particularmente, tenho acompanhado essa preocupação em países muito quentes, como Israel, onde trabalhei por um tempo em fazendas leiteiras, e vi de perto o tamanho da preocupação com a regulação térmica do rebanho, escutando muita frase: não basta só buscar a dieta perfeita no coxo, se a vaca tiver com calor, ela não come. Então, busque ferramentas e tecnologias para ajudar na regulação. Em relação às instalações, muito pode ser feito, como sistemas de expulsão de ar quente no barracão, aspersão de água e ventilação, manejo de cama, os exemplos vão longe. Mas e na dieta? Tem alguma coisa que eu possa fazer? E a resposta é simples. Não precisamos só expulsar o calor metabólico gerado pelo animal, podemos também fazer com que o animal produza menos desse calor. Uma das soluções possíveis, com efeito comprovado na redução de estresse calórico, é o uso de tecnologias alimentares que otimizem a digestão ruminal. Um exemplo é o uso de levedura viva na dieta. Ela facilita a digestão da fibra e faz o controle do pH no rumen. Assim, essas tarefas ficam menos trabalhosas para o animal e assim menos calor metabólico é gerado. mas a escolha da cepa de levedura Saccharomyces cerevisiae pode determinar se a ação vai ser efetiva ou não. Na dúvida, escolha por cepas que tenham várias publicações em importantes revistas científicas. Caso queira adicionar na dieta uma cepa que nem encontra publicações de avaliação, você pode estar pagando por um benefício que nem está tendo. Uma das cepas mais pesquisadas no mundo e a única cultura de levedura para dietas de ruminantes com certificado de redução de emissão de metano e redução na excreção de nitrogênio no mundo é a cepa 1026 do produto ISAC da UTEC. Bem, num exemplo prático, imagine que você tem uma chácara no meio do nada, bem longe de qualquer outra propriedade, tão longe que não adianta nem colocar alarme sonoro na casa que ninguém vai escutar. Bem, você mantém, para a segurança do lugar, um casal de cachorros da raça Rottweiler. Os cachorros é porque você acredita que eles dão conta de manter a casa segura enquanto você não está por lá. Agora aparece alguém tentando te convencer a trocar seus cachorros de guarda por um casal de cachorros da raça Pinscher. Tentam te convencer falando que consomem menos ração, são bem mais econômicos e que até fazem bastante barulho. Poderia colocar até 4 cachorros no lugar de 2. Você comenta então que não trocaria, até porque se quisesse fazer barulho, colocava um alarme. Você quer mesmo a guarda da casa e por isso os 2 que tem dão conta. Mas ainda assim tentam te convencer mostrando que tanto a raça Rottweiler quanto Pinscher têm o mesmo nome científico, Canis Lupus Familiaris. Então é a mesma coisa, é tudo cachorro. Não é isso que vai te convencer a mudar, né? Pois é, só lembre-se disso quando for escolher cepas de levedura. Lembrando que tanto as boas quanto as ruins têm o mesmo nome científico, Saccharomyces cerevisiae. Então não é a quantidade por quilo do produto que vai determinar se a ação vai ser melhor ou pior. É a eficácia e a confiança na cepa. Os autores dão sequência em demais sugestões de como melhorar a reprodução por meio da nutrição. Quanto a nutrientes que podem ser adicionados na dieta para melhorar o desenvolvimento do embrião em condições de estresse térmico, estão listados folato, vitamina B12, metionina e colina. Esses vão melhorar a metilação do DNA no embrião, sendo essencial no seu desenvolvimento. Na sequência, outra sugestão é o uso de antioxidantes na dieta, os quais bloqueiam processos oxidativos no ambiente uterino, deixando o embrião se desenvolver sem limitações. Em casos de estresse térmico, os processos oxidativos aumentam, o que pode ser crucial para um caso de reabsorção embrionária, por exemplo. Trabalhos têm apontado que o uso de antioxidantes em um curto período de tempo, como o uso só no pré-parto, apresenta resultados inconsistentes, mostrando que para ter bons efeitos é preciso ao menos 90 dias de suplementação de antioxidantes, como vitamina A, E, C ou selênio. O preferencial é o uso contínuo na lactação e pré-parto de uma fonte confiável de antioxidante, como o selênio orgânico. O Celplex da UTEC oferece alta biodisponibilidade e vem muito a somar no controle oxidativo. Outra sugestão dos autores é ter atenção redobrada no excesso de proteína na dieta, tendo em vista que o estresse térmico aumenta os níveis de ureia no sangue. Assim, o efeito negativo na reprodução se multiplica durante os períodos mais quentes, além de não ter vantagem econômica colocar mais proteína que o necessário. Uma colocação final é a consideração em selecionar animais geneticamente tolerantes ao estresse térmico. Isso pode ter um retorno produtivo até maior do que selecionar animais somente para alta produção de leite.
Olá, eu sou Fernanda Cavallari de Castro, doutora em reprodução animal pela Universidade de São Paulo e pela Universidade da Flórida. Atualmente, eu sou responsável pelo laboratório de fertilização in vitro de Castro, do grupo de Senat Embriões. Gostaria de falar um pouco a respeito do quanto a nutrição inadequada e o estresse térmico podem prejudicar a capacidade de reprodução e, consequentemente, de produção leiteira de vacas de alto rendimento. Durante a estação mais quente do ano, especialmente nos trópicos, o estresse térmico ele tem se mostrado um grande problema econômico em bovinos, especialmente em gado leiteiro de alto rendimento. De uma maneira geral, quando os animais são submetidos a algum tipo de estresse térmico, a sua termorregulação é afetada, o que leva aí a um quadro de hipertermia e, consequentemente, resulta em redução de fertilidade. O aumento da temperatura corporal em bovinos, por exemplo, de 38,5 graus Celsius para 39, ou seja, apenas um incremento aí de 0,5 grau Celsius, já é suficiente para reduzir as taxas de prenhez. Na espécie bovina, o estresse térmico que ocorre no verão, ele atinge cerca de 60% do rebanho mundial, sendo considerado o principal motivo para as baixas taxas de concepção nas áreas mais quentes. Bom, a elevação da temperatura corporal materna, ela afeta negativamente vários aspectos relacionados à capacidade de reprodução, seja diretamente através de efeitos sobre a competência ostária ou desenvolvimento embrionário, ou mesmo indiretamente, pela limitação de nutrientes essenciais que podem apoiar aí a função reprodutiva. Os principais efeitos do estresse térmico sobre o desenvolvimento ostário é possível citar a redução da secreção do hormônio luteinizante, né, do hormônio LH, que consiste em um dos principais reguladores das funções ovarianas, juntamente com o hormônio FSH. E essa redução no nível de hormônio LH, ele pode resultar na diminuição do estradiol, que é secretado pelo folículo dominante, e, consequentemente, diminuir a fertilidade pela má expressão do estro, além de resultar em inadequada maturação do folículo e até mesmo podendo levar à inatividade dos ovários. Além da redução dos hormônios reguladores, principalmente do hormônio luteinizante, o LH, a falha na implantação embrionária e a morte embrionária precoce, elas têm sido relatadas por resultarem da diminuição do nível de progesterona sanguínea que acontece durante condições de estresse térmico. E esse fato ele tem sido basicamente relatado em vacas leiteiras. Bom, por mais que muitos estudos tenham sido desenvolvidos nessa área, ainda não se conhece o exato mecanismo pelo qual o calor é capaz de aí, modificar os níveis de hormônios reprodutivos circulantes em vacas. Os ostos bovinos, eles são altamente susceptíveis ao estresse térmico durante todos os estágios de desenvolvimento, podendo haver aí, inclusive, danos irreversíveis ao DNA. Enquanto os embriões são basicamente susceptíveis ao estresse térmico durante os estágios iniciais de desenvolvimento, aí basicamente até 8 a 16 células, sendo que eles vão se tornando cada vez mais resistentes à medida que o desenvolvimento avança. Bom, sobre o cenário de estresse térmico, já foram observados diversos prejuízos sobre a maturação ostária, que tem sido relacionado basicamente à perda de função e expansão normal das células do cúmulus, a um maior índice de células apoptóticas e ainda a uma redução da atividade mitocondrial. Alguns estudos recentes indicaram que a exposição de ossos bovinos a condições de estresse térmico por volta de 41 graus Celsius, induzido durante as primeiras 12 horas de maturação in vitro, foi capaz de diminuir a taxa de clivagem e a taxa de blastocistos de 30% a até 65%. Em relação aos embriões bovinos, alguns estudos recentes aí eles demonstraram que a exposição de vacas em lactação ao estresse térmico no primeiro dia após o cio, ou seja, de vacas gestando embriões aí com uma ou duas células, já foi suficiente para reduzir a proporção de embriões que se desenvolveram até o estágio de blastocisto, ou seja, no dia 8 após o cio. Entretanto, quando esse estresse calórico foi aplicado em estágios mais avançados, ele não foi capaz, não foi suficiente para causar danos ao desenvolvimento embrionário, não sendo capaz de interferir na proporção de blastocistos que foi mensurado ao dia 8 de desenvolvimento. Bom, por um outro lado, prejuízos aos elementos do citoesqueleto, como por exemplo aí as microtubulinas e os microfilamentos, que estão diretamente envolvidos no transporte celular, têm sido frequentemente relatados como consequências da exposição do ósseo ao estresse térmico, o que consequentemente aí acaba afetando outras organelas citoplasmáticas, incluindo as mitocôndrias, que já foram inclusive relatadas aí por alteração em sua distribuição, forma e até função em condições de estresse térmico. Em alguns estudos recentes aí envolvendo a mensuração do nível de glicose sanguíneo em vacas, foi constatada uma redução considerável tanto em períodos curtos de exposição ao estresse térmico, ou seja, de mais ou menos aí 7 dias, como em períodos longos, ou seja, durante toda a estação mais quente do ano. Entretanto, não foi observada nenhuma alteração da glicemia quando esses animais eram submetidos a altas temperaturas por períodos inferiores a 4 dias. Muito provavelmente, períodos inferiores a 4 dias, períodos muito curtos, eles não são suficientes para modificar aí os níveis metabólicos de forma a se prever os reais impactos do estresse térmico em vacas de alta produção. Bom, ainda em se tratando do nível de glicose circulante no sangue de vacas, esse pode impactar significativamente o desenvolvimento ostário, visto que ele serve aí como principal fonte de energia desses gametas, além, obviamente, de fornecer alimentos necessários e cruciais para a maturação do ósseo, incluindo piruvato, o ATP e ainda agentes redutores como o NADPH e a glutationa, capazes inclusive de neutralizar o excesso de espécies reativas de oxigênio, que são geradas aí principalmente em condições de estresse térmico. Diante disso, a gente consegue concluir aí que a redução da glicemia circulante no sangue, proporcionada por eventos de estresse térmico, pode causar diversos efeitos negativos sobre o ósseo e, obviamente, sobre o desenvolvimento embrionário posterior. Muitos estudos recentes aí têm demonstrado que quando ósseos e embriões bovinos são expostos a condições de estresse térmico in vitro, ocorre uma produção excessiva de espécies ativas de oxigênio, como por exemplo aí, o peróxido de hidrogênio, o ânion superóxido e o radical hidroxila. E estes quantitativos acabam se sobrepondo à capacidade antioxidante natural dessas células. E recentemente, essa produção excessiva de espécies ativas de oxigênio, ela tem sido apontada como um dos principais motivos de injúrias a ósseos e embriões submetidos ao estresse térmico. Bom, em estudos realizados in vivo, quando vacas leiteiras foram submetidas a um quadro de estresse térmico, houve aí um aumento da mortalidade embrionária precoce, além de uma baixa qualidade dos embriões que foram gerados. Por um outro lado, quando os embriões bovinos eles atingem níveis mais avançados, né, a partir aí de 8 células, eles adquirem uma maior resistência a esse estresse térmico, o que pode possivelmente ser explicado pela melhora de sua capacidade antioxidante e também pela redução do nível de espécies ativas de oxigênio. Nesse ponto, um fato bastante importante a ser considerado é que antes da ativação do genoma embrionário, que acontece aí por volta do quarto ciclo celular, ou seja, de 8 a 16 células, essas células embrionárias elas são totalmente dependentes dos transcritos maternos que são previamente armazenados durante o crescimento do ósseo. E, portanto, o comprometimento dos transcritos maternos que acontece durante a exposição ao estresse térmico pode afetar diretamente o desempenho dessas células embrionárias até a ativação do seu próprio genoma. Bom, então aí apenas para a gente concluir essa revisão, a mudança de clima, assim como o aquecimento global e o rápido crescimento da população mundial, eles nos alertam sobre a grande importância de se adotar algumas estratégias a fim de incrementar os índices produtivos e reprodutivos na bovinocultura.
Bom, por fim, em conclusão, existem diversas ferramentas para controlar o estresse térmico do rebanho. E não importa o tamanho da propriedade, todo investimento em conforto térmico vai ser recompensado em produção e reprodução. Bom, nos despedimos desse Rumencast, espero que tenhamos agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos uma ótima semana. Tchau. Obrigado.